Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá ver no site www.falandodecristo.com. O título da nossa pregação hoje é Luzeiros no Mundo. Luzeiros no Mundo, baseado no trecho que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Na realidade, esta é uma continuação da pregação passada, ou pelo menos uma sequência no texto. A pregação passada teve começo, meio e fim, mas não deixa de ser continuada aqui nesta parte da carta de Paulo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu vou ler o 16, embora não faça parte da pregação hoje. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa, te pedimos, esta pregação. Abençoa a entrega dela pela minha parte, pela responsabilidade que eu tenho agora de transmiti-la de uma maneira fiel ao que está escrito. Abençoa os ouvintes no que vão aprender, apreender, captar, praticar. E dá a cada um o que cada um precisa. A forma, a maneira pela qual a tua bênção vem, tu sabes. E só tu sabes, na realidade, o que exatamente cada um está precisando agora da tua parte. Que teu Espírito me dirija e me ilumine. Que teu Espírito ilumine esses irmãos e amigos. Que teu Espírito faça novas criaturas em Cristo, aqui, neste momento, se quiseres, em outros lugares, pessoas que vão ouvir esta pregação por outros meios. Glorifica-te ao Senhor para a tua honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós te pedimos e agradecemos por podermos estar aqui. Amém. Então nós vimos na mensagem passada a famosa passagem que Paulo diz para os crentes desenvolverem a própria salvação com temor e tremor, e disse o motivo, porque é Deus quem efetua no salvo, tanto querer como efetuar, segundo a boa vontade dele, Deus. Após então dar aquela ordem, Paulo inicia um trecho com várias instruções coletivas, como se dissesse: vou dar alguns exemplos práticos do que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou querendo dizer quando falo para vocês desenvolverem a vossa salvação com temor e tremor. Por exemplo, então ele entra aqui, poderemos tomar então como uma demonstração dele. Fazei tudo sem murmuração. Agora ele se dirige ao grupo como igreja. No original, na língua grega, na qual foi escrita esta carta, a palavra significa resmungo, murmuração. E interessante é que ela é uma palavra onomatopaica, ou seja, ela imita, pelo menos assim ele achava, ela pronuncia assim, gogismos. Então, parece que a ideia era imitar o arrulho dos pombos, aquele barulhinho que os pombos ficam fazendo quando estão juntos ali, que não, obviamente não dizem nenhuma palavra, mas eles fazem um ruídozinho e não saem daquilo, repetindo, 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 e fica naquilo. A ideia é alguém falando com outro assim, falando baixinho e não sai daquilo, e de uma maneira negativa, e se queixando, resmungando, aquele barulhinho que não passa daquilo, de uma maneira ruim. Parece que essa é a origem da palavra. O fato é que, sendo ou não, ela adquiriu o significado de um queixume, de um resmungo. Fazei tudo sem resmungos, sem se queixarem. Murmuração contra Deus é algo extremamente irritante a Ele, Deus. Vou dar só alguns exemplos rápidos no Velho Testamento. O povo de Israel foi perito na infeliz arte de se queixar. Na partida e ao longo do percurso, na partida do Egito e ao longo do percurso, até chegar na chegada na terra prometida. Então, aqui em Números capítulo 14, Números capítulo 14, versículo 27, o 26 diz que é o próprio Deus falando a Moisés e a Arão. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, estou em Números 14, 26, agora 27. Deus dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. E a passagem continua, não vou entrar em detalhes, mas mostra claramente a irritação de Deus. Salmo capítulo 106, versículo 25. Salmo 106 e 25. Vou ler o 24 para pegarmos o contexto. Falando aqui da ingratidão do povo contra Deus, aí diz: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Pulemos para o Novo Testamento, a 1 Coríntios capítulo 10, versículos 9 e 10. Primeiro aos Coríntios 10, 9 e 10. Paulo dando várias instruções aqui, usando de maneira negativa o mau exemplo de Israel. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Mostrando então claramente como é grave diante de Deus o murmúrio. Na realidade, se pensarem bem, o murmúrio mostra inconformação com os fatos. Alguém reclama do que está acontecendo com ele. Claro, não está gostando, uma inconformação ou um desgosto. Ora, quem é que controla os fatos? Deus. Então, na realidade, o murmúrio se torna uma declaração de não aprovação ao que Deus tem feito na vida deste que está se queixando. É muito sério. E esse tipo de queixume vem de um coração amargo, em discrepância com Deus. A murmuração mais pesada, como esta aqui dos judeus, vinha de um coração, de fato, de alguém que não estava afinado com Deus. É típico de alguém que não está bem com Deus, quer usar a Deus mais do que adorá-lo, no sentido de que quer que Deus faça o que a pessoa própria programou ou planejou, ou aquilo que aquela pessoa agrada. Isso está muito, muito desafinado com Deus. Então, quando vem alguma coisa contrária aos próprios planos, reclama, resmunga. Tudo bem, eu admito que não seja muito comum entre os crentes em Jesus Cristo esse coração tão amargo contra Deus, como os judeus tinham, de ficar o tempo todo reclamando e tudo. O problema, irmãos, é que muitos de nós, mesmo não sendo, ou não tendo essa amargura, esse fel contra Deus, esse distanciamento tão grande na comunhão com Ele, é comum o mau costume de reclamar das coisas. Muitas vezes de uma maneira até mais superficial do que aquele tipo de resmungo que demos o exemplo aqui. Admito que não sejam reclamações tão profundas e que às vezes até passam logo, e às vezes até bate uma contrição, um arrependimento, porque eu fui me queixar hoje de manhã, ou agora de tarde, de noite, já passou a raiva, ou a decepção, ou a frustração, e por que eu fui fazer aquilo? Lamento, faz de novo. Então, eu não gostaria que nós víssemos o exemplo de um murmúrio pesado no Velho Testamento, os judeus são usados aqui como maus exemplos, e olha e diz, não, esse não é o tipo de murmúrio que eu faço, não. Ah, bom, então, descarta. As passagens contra murmúrio, como essa aqui de Filipenses 2:14, isso não tem muito a ver comigo, não, porque eu não sou assim. Minhas murmurações são queixazinha, porque bati o carro, porque caiu o prato de sopa na minha roupa na hora de sair atrasado, e são essas coisinhas da vida. Será que Deus acha assim? São as coisinhas da vida? Tudo bem, não é tão profundo de estar revoltado contra Deus. Tá? Mas se você examinar bem, o Deus que controla grandes coisas, como a saída do povo judeu, que causou neles uma raiva, a forma como foi feito tudo, mas ele é o mesmo Deus que permite ou faz com que o prato de sopa caia na calça ou no vestido. É o mesmo Deus. Então, um murmúrio pequeno que seja, ele, querendo ou não, conscientemente ou não, meu irmão ou minha irmã, mas você está mostrando uma inconformação, uma não concordância, eu vou usar uma palavra um pouquinho mais forte, uma rebeldia. Mesmo passageira, mesmo não tão profunda, mas é uma rebeldia contra os acontecimentos da vida do camarada que veio e bateu atrás do seu carro. Então fica com você aí a tarefa de se autoexaminar e ver onde é que você está nisso. É um mau costume, perigoso e roçando o pecado, se é que já não chegou lá mesmo. O contrário do espírito murmurador é o conformado. Deus, do jeito que não tolera um espírito de queixume, ele gosta do espírito que aceita, que acata o que ele impõe como Deus, ou permitindo, ou querendo, mas ele como Deus impõe. E não fica reclamando. Poderia citar várias passagens, mas quero continuar no nosso texto, mas eu vou citar uma que eu acho espetacular essa passagem aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Nós estamos tão longe disso muitas vezes, irmãos. 1 Timóteo 6 e 8. Passagem curtinha, mas forte, forte. Que muitos de nós deveríamos decorar e deixar passar da mente para o coração, tendo sustento, ou seja, comida, e com que nos vestir, ou seja, roupa, estejamos contentes. O contrário da murmuração. É isso que Deus gosta. Mesmo que Paulo tenha desejado falar de um murmúrio interno, pode ser, não se sabe, se era um murmúrio contra Deus que ele estava combatendo na congregação, ou contra eles próprios, talvez as duas coisas, porque um espírito murmurador murmura de tudo, o reclamador não quer saber se é de Deus, ou do amigo, do inimigo, olha, ele reclama da chuva, reclama do pingo de chuva que caiu em cima do olho dele, ele reclama de tudo, do muriçoca, está reclamando de tudo. Então Paulo combateu o espírito de murmuração. A murmuração contra uma pessoa também não é saudável, porque aquela ideia das pombinhas ali só umas com as outras ali, aquele sonzinho engraçado e que não sai dali. Então a pessoa não gosta da outra, ou de um líder, ou de um grupo, ou de uma equipe, e fica falando ali baixinho, e jogando um contra o outro, reclamando. O fato é que qualquer tipo de estrutura de organização sofre muito quando tem o murmúrio no meio. Uns se queixando aos outros, ou uns se queixando do chefe para os outros. Isso numa igreja é desastre, certo? Igreja onde há uma reclamação ali muda, escondida, covarde, é a igreja que está fadada a grandes problemas. Estamos bem no comecinho, como igreja. Não permitamos, irmãos, que esse veneno jamais entre em nosso meio do murmúrio. Não está satisfeito com alguém, com um irmão, com uma irmã, com a maneira como está fazendo, procedendo, diga para ele, converse. Não está satisfeito com o pastor, da maneira como está fazendo, agindo, diga, converse, dialogue. Abra o diálogo e abra o jogo, como se costuma dizer. E esta é a maneira mais rápida, fulminante, contra o murmúrio, contra pessoas. É ir lá, falar, dizer, tratar, resolver até onde possível. Nem sempre é possível resolver todos os problemas de relacionamento e que surgem numa comunidade. Tudo bem, mas foi honestamente, de uma forma cristã, correta, sincera, séria, tratada até onde pode, aí entra o amor cristão, entra o perdão mútuo, entra a compreensão, entra a largueza, e vão tocando juntos, sem murmúrio. Para frente. Um outro mau costume, voltando a Filipenses capítulo 2, versículo 14, que Paulo exorta a que eles não fizessem. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ideia de discussão, no original pode significar também questionamento ou disputa. Sem queixumes e sem contendas, sem discussões, ou questionando. Obviamente, no sentido ruim de questionar, há um sentido positivo de questionar. Mas a palavra claramente aponta para algo ruim, que leva a uma divisão, a um racha. A igreja deve buscar, ao contrário, a união, a paz. Eu poderia ler muitas passagens sobre união e paz, quero ler apenas uma. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. União é algo primordial numa igreja. Primordial, fundamental. Eu poderia falar muito sobre união, ainda vou falar muito aqui nas pregações. Os professores da escola dominical que breve vamos ter, se Deus quiser. Esse vai ser um tema obrigatoriamente recorrente. A paz, harmonia, união numa igreja. A tendência da nossa carne é murmurar, é reclamar, é não tratar, é questionar no mau sentido, é discutir, é fazer do meu jeito, é impor e causar divisão. Por isso é que, estou dizendo, é um tema obrigatoriamente recorrente, para nos lembrar, nos alertar o tempo todo, que, embora uma igreja feita de pessoas, esperamos, salvas em Cristo, e nova habitação de Deus, novas criaturas, mas também ainda carnais e doidos por uma briga, infelizmente, muitas vezes, mostrando um estado ruim daqueles que são assim, mas há fraquezas, há forças espirituais, há fases em nossas vidas. Então, numa igreja que é um corpo muito dinâmico e de relacionamento muito intenso, é algo extremamente importante. Nunca, nunca permitirmos que haja entre nós divisões, desarmonias, discussões. À primeira vista, poderíamos achar que esse comportamento que Paulo aqui ordena aos filipenses, de se conformarem com as coisas sem murmurar e com união também, podemos achar que é saudável, porque é agradável fazer parte de uma igreja, sim. E é. Olha, é joia fazer parte de uma igreja que não murmura, conformada, unida, que se ama. É ótimo. Então faço assim. Mas será que foi este o motivo que Paulo deu? Embora seja de fato ótimo. Não, é porque o trabalho fica mais eficiente numa igreja que tem união, tem a força, claro, de um trabalho conjunto. É por isso. Também deve ser e faz parte da consequência. Mas não é isso que o apóstolo disse. Embora a verdade é essas coisas, mas a importância desse tipo de comportamento, conformação e união, vai muito além disso. Produz um efeito impressionante. Observe isto. Produz um efeito, uma igreja unida e conformada com o que Deus quer e tem traçado, é uma igreja que está permitindo que haja sobre si mesma um efeito impressionante. Versículo 15, para que? Essa expressão no grego aqui, ela é claramente traduzida aqui, corretamente, para que, com o fim de que, com o resultado de que, então aponta para um resultado, um efeito, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Repreensíveis, ideia de inatacável, sem nada para ser acusado. E eu olhei o verbo aqui, tornar, se está bem colocado. Sim, é ideia de vir a ser, ou vir a ser cada vez mais, que é o nosso verbo se tornar. Está perfeitamente aqui, bem traduzido. Sejam assim, sejam unidos e conformados, e vocês vão tendo sobre si o efeito de irem se tornando cada vez mais. É uma progressão. Cada vez mais o quê? Repreensíveis e sinceros. A palavra sincero significa puro, sem mistura. Era uma palavra usada para um vinho puro e para um metal sem liga ou sem impureza. Era usado literalmente assim. E significa também sem malícia, simplice. A palavra simplice lhe lembra alguma passagem? Outra, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Cristo, em Mateus 10, 16, nos manda. Pois a palavra é exatamente esta, no grego, traduzida aqui como sinceros. Então poderíamos dizer simples, para que vos torneis irrepreensíveis, inatacáveis e simples, puros, sem mistura. É interessante o efeito transformador de uma pessoa que resolve: eu não vou ser um queixoso, nem diante de Deus, nem me queixando dos outros, das pessoas diante das quais eu vivo, e eu comungo, e eu me relaciono, não vou ser. Vou ser conformado com o que Deus tem para mim, e as pessoas com as quais eu tenho algum tipo de problema, vou tratar, eu vou ser assim. E eu não quero briga, não quero dissensão, não quero discussão, eu quero paz na minha vida, nos meus relacionamentos, especialmente na igreja, eu quero uma união. É assim que eu quero. Pois o crente assim vai se tornando cada vez mais puro. Ele vai ser trabalhado por Deus no sentido de se tornar cada vez mais sem mistura e, consequentemente, mais irrepreensível. É muito gostoso. É muito gostoso você poder pensar sem orgulho, sem vaidade, sem arrogância, mas dizer assim, eu acho que a minha vida tem sido tanto quanto séria diante de Deus e dos homens, dos irmãos em Cristo, da sociedade. Eu acho que eu estou me tornando irrepreensível. Eu sei que isso levado a limites pode se tornar um perigo de você achar que lá não peca mais e que ninguém pode reclamar de coisa nenhuma sua. Mas, tirando isso à parte, e é muito claro o que Paulo quer dizer aqui, tem quem possa e me acusar de briguento, de um homem de dissensão ou uma mulher inconformada, rabugenta, briguenta, reclamadora das coisas. Não. Eu tenho me tornado irrepreensível pela decisão de ser cada vez mais conformada e mais pacífica ou pacífico e querer união. É muito bom. É muito bom ir se tornando irrepreensível diante das pessoas. Pense nisto. É uma bênção. Para mim é uma riqueza incomensurável. Ao longo da trajetória de um homem e de uma mulher, poder dizer assim, com humildade diante de Deus, repito isto, enfatizo, mas poder dizer, dentro dos moldes de Filipenses 2:14, sim, ó Senhor, eu estou me tornando cada vez mais irrepreensível, ainda sou e tal, e sempre serei um tanto quanto, mas me ajuda nesta escalada do resultado deste efeito em mim, de ser uma pessoa acordada e pacífica. Paulo tem mais a dizer. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Agora, cuidado aqui, essa expressão filhos de Deus pode dar a entender que Paulo quer dizer em ficarem conformados, unidos, aí vocês vão se tornando irrepreensíveis, vão se tornando cada vez mais puros e vão se tornando filhos de Deus. Não, o verbo aqui, tornar-se, não aplica a expressão filho de Deus, aplica a expressão inculpáveis, que vem lá na frente. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, a questão de se tornar, não é se tornar um filho de Deus, é se tornar um filho de Deus que já é, mas inculpável. Entendem? Esta é a ênfase da expressão. Isso pode causar um mal-entendido aqui grande. Ah, então Paulo estava convencido de que os filipenses ainda não tinham se tornado um filho de Deus. Era ainda um processo. E esse processo estava amarrado ao comportamento deles, estão vendo aí? Não murmurar, não brigar, não. Paulo está tratando com crentes em Cristo, pessoas salvas, que já tinham se tornado em Cristo filhas de Deus. Não é uma consequência de um comportamento correto, mas é uma condição que eles já tinham. Então, tornem-se repreensíveis, sinceros, filhos de Deus, que vocês já são, mas agora inculpáveis, até dá a ideia aqui de sem mancha, ou limpo. Eu andei olhando, é praticamente sinônimo de irrepreensível. Paulo quase que repetiu aqui. Repreensível, sincero, irrepreensível, ele enfatizou aqui, usando outra palavra. Agora, quando ele falava para os filipenses serem irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, claro que ele estava pensando num grupo perante o qual os filipenses iriam expor essas condições, que eu sou irrepreensível diante de alguém, irrepreensível ou repreensível. Claro, se eu estou trancado dentro de uma solitária, numa prisão, 10 anos ali, eu não sou repreensível ou irrepreensível, não tem ninguém para me repreender ou deixar de repreender, não tem sentido. Então, quando ele fala em irrepreensível, falando entre pessoas, pressupõe uma plateia perante a qual aqueles irmãos iriam ser irrepreensíveis, inculpáveis, sinceros, Que plateia era esta? Era a própria igreja. Então, os irmãos ali, eles iriam ser repreensíveis perante os próprios irmãos. Não. Não é mais abrangente do que a própria igreja. Veja lá que é mais abrangente. Ah, eu já sei. Então não era só aquela igreja. Eram as igrejas, ou daquela cidade, ou de outras cidades ao redor, da comunidade de irmãos em Cristo, de crentes, que Paulo estava pensando, estava recomendando que os irmãos se apresentassem. Era um grupo muito maior. Ninguém menos do que um grupo de uma geração pervertida e corrupta. Esta era a plateia diante da qual ele queria que os crentes de Filipo fossem irrepreensíveis, sem mancha, sem mistura, puros. Uma geração pervertida, ideia de deformação, é algo curvo. No original, perverso, deformado, curvo, uma geração torta. Palavra boa para explicar isso aqui. Uma geração torta e corrupta. A ideia aqui é distorcido, afastado do caminho ou dividido em dois. Essa é a ideia aqui. Uma moral deturpada. Uma geração totalmente torta, deformada, ruim, dividida. Essa era a plateia. Três coisas importantes aqui. Vemos aqui claramente como é que Deus enxerga a raça humana. Não, Deus não, pastor. Paulo, né? Paciência. Não, não é questão de paciência ou falta de paciência, é questão de teologia. É Deus. Por quê? Porque Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo ao escrever isso. Era Deus movendo, soprando a mente e o coração de Paulo para escrever cada palavra, cada tio desta carta aqui. E toda a Bíblia tem essa condição, em que são trechos que foram escritos, produzidos no coração de quem escreveu, em cada momento, em cada época, movido pelo Espírito Santo, produzindo livros inerrantes, livros esses cujo conjunto nós chamamos de Bíblia. Então, é Deus, sim. E claro que essa não é a única passagem que mostra como Deus vê a raça humana. Agora, veja o contraste. A maneira como os homens, em geral, pintam eles mesmos pessoas boas, pobres e injustiçados, coitadinhos, nas mãos de um Deus malvado, de um Deus super exigente, exageradamente exigente, que não tem senso de justiça. Coitados, são as vítimas, os pobrezinhos. É assim que o homem pinta a si próprio. Agora, use só o bom senso, só a lógica, e dê uma olhadinha nos jornais de hoje. Jornais escritos, jornais da televisão, da internet. Dê uma olhadinha, e não precisa nem os jornais, mas vá até ali o quarteirão e volte. Provavelmente você vai ver violência, maldade. E a sua vida lhe mostra isso. O mundo está cheio de violência, corrupção, imoralidade, maldade, tudo. Qual é mais coerente? A realidade que nós vemos aqui, de tanta coisa ruim ao nosso redor, ao seu redor, não só ao redor, mas às vezes pegando o nosso corpo. Qual é a visão que está mais coerente com tanta coisa ruim ao redor? Uma visão que vê esta raça como pervertida e corrupta? Ou a visão que vê esta raça como um bando de pobres coitados, sofredores, vítimas, nas mãos de alguém poderoso e com uma personalidade muito questionável? A resposta é óbvia. Eu não vou nem trabalhar muito em cima disto. mas quero registrar. A forma como Deus vê o mundo é esta. E a Bíblia está cheia de passagens semelhantes. Aliás, se não fosse assim, ele nem teria mandado Cristo de morrer para salvar essa raça perdida. Salvar alguns desta raça perdida, mas oferecer a salvação a toda esta raça perdida. Grave isto. Então, quando alguém vier falar com você com essa história, novela, digo, o pobre do homem, a humanidade, coitada. Vamos ver como é que Deus vê essa humanidade? Só mesmo quem criou. Será que ele tem alguma moral para falar? Porque se fosse eu falando, ou um grande PhD aí, um filósofo aí, não valeria coisa nenhuma. Mas é o Criador falando. Segunda coisa. Essa passagem destrói a ideia de que todos são filhos de Deus, uma teologia errada e muito comum, muito espalhada até entre grandes setores do chamado cristianismo. No meio de uma geração perversa, é claro que apenas alguns são filhos de Deus. Claro, é uma dedução também lógica. Paulo fala para dois grupos. Um grupo, filhos de Deus. Ou aquele grupinho ali, dos filipenses. Mas vocês estão vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Vocês são filhos de Deus. Essa geração também é? É claro que não. Mas se você quiser ir mais fundo nisso, anote, eu não vou ler. João 1 e 12. Aí destrói de vez esta heresia de que todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Filhos, não. Filho de Deus é aquele que, pela fé, se arrepende dos próprios pecados. Crê em Cristo como seu Salvador. Convicto de que está perdido, absolutamente sem chance, porque é pervertido e corrupto. Chega a essa conclusão exatamente aqui. Eu não tenho jeito, é o meu coração que é assim. Senhor, eu não tenho solução, me ajuda, me socorre, me salva, Senhor Jesus Cristo, porque tu não conheceste pecado, tu não és pervertido, nem perverso, nem corrupto, muito ao contrário, tu és santo e justo e lindo na tua divindade, me ajuda, me salva, muda este coração perdido. Assim, alguém se torna filho de Deus, se torna. Terceiro ponto importante. Faz parte da vida dos filhos de Deus, dos salvos pela fé em Cristo, estarem no meio desta beleza de geração aqui, pervertida e corrupta, faz parte da nossa vida. Vivemos cercados desta geração por todos os lados. Faz parte. Os eremitas, nos primeiros séculos da igreja cristã, entenderam que eles deveriam se retirar dessa sociedade para não ver pecado, não ver corrupção, e com toda a boa vontade do mundo se isolaram. Errado. Precisavam ter estudado melhor João 17 e 15. Não sei se vocês estão lembrados, na famosa oração sacerdotal de Cristo, em que ele intercede diante do Pai pelos salvos, João 17 e 15, Cristo orando ao Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse foi o pedido do Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta se queixar, reclamar, que eu não aguento, porque esse povo com o qual eu trabalho lá na empresa, ou eu lido lá na faculdade, eu me sinto um peixe fora d'água, ótimo. Ótimo, vai ficar fora d'água mesmo. Porque é assim, é assim. E Paulo comprova, no qual vocês estão no meio, essa geração em que vocês estão dentro, submersos nela, não vão sair enquanto não chegar a hora de vocês irem para o céu e se livrarem desta beleza de vizinhança. E eu poderia muito falar sobre o que fazer, uma vez que é algo que não tem jeito. Mas Paulo toca no ponto aqui. Qual é o nosso papel, então? Escondermos, como os eremitas lá, esquivar-nos, talvez não nos esconder numa caverna, que é radical demais, mas nos esquivarmos, correr de perto deles, tem uma reunião ali de um conselho, de uma diretoria, de um condomínio, não, ali é geração pervertida, não chego nem lá perto. Será que é assim? Vai ter ocasião de não chegar perto, em certas circunstâncias, claro. Mas de uma maneira geral, como regra de vida de um salvo em Cristo, é estar longe de tudo. O que cheira a uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. É o contrário. Você, é interessante que Paulo assume que os crentes já são luzeiros. Note isso. Vocês são luzeiros. Vocês já brilham com a luz de Cristo. Não está escrito aqui, mas é óbvio, é implícito. E Cristo nos chamou disso também. Mas, nessa passagem aqui, Paulo assume, momentinho, já que vocês são luzeiros, que vocês têm dentro de si a luz de Cristo refletida, brilhem. Aonde? Se isolem, fechem a porta e brilhem entre si. Não. Brilhem no meio desta geração pervertida e corrupta. Vão lá brilhar. É muito claro. Do jeito que você olha para, numa noite escura para o céu e vê a lua, vê astros, vê estrelas, da mesma forma, os crentes devem brilhar no meio de uma sociedade em trevas. E Jesus tinha dito isso em Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Aliás, o nome da congregação, né? E da igrejinha futura, se Deus quiser. Vós sois a luz do mundo. E aí? Aí brilhem. Porque não se coloca uma vela, uma lamparina embaixo da mesa, mas no lugar alto, chamado velador na época, para que ilumine a todos, é claro. Não tem jeito de esconder uma cidade que está em cima de um morro. Não tem jeito, porque vocês estão no meio deste morro chamado geração pervertida e corrupta. Brilhem. É interessante isto. Agora, brilhar para o mundo, isso é importante. É ter dinheiro. É ter fama. É ter poder. É estar na mídia. Fulano está brilhando no meio dos seus colegas. Fulano está se sobressaindo no meio dos empresários do ramo dele. É só o que a gente ouve falar. Mas por uma passagem dessa, nós vemos de maneira muito clara que a nossa maneira de brilhar, vou dizer de outra forma, a maneira como Cristo quer que nós brilhemos, como é? Exibindo virtudes cristãs. Entre as quais, essas que são tratadas aqui, acordados, conformados, sem queixa, pacíficos, unidos, sem malícia, puros, este é o modo pelo qual nós devemos brilhar. Não é com inteligência, não é com erudição. Pode ser inteligente à vontade, pode ser erudito à vontade, e se uma das formas de você pregar a palavra de Deus e exibir o que Deus quer que você exiba de uma forma pública, faça isso. Não é o problema, não é um assunto aqui. Mas brilhar no sentido de Cristo não é ser badalado, famoso. Esse não é o brilhar de Cristo, embora faça parte da sua vida ser alguém público. Mas o brilhar para Cristo é você ser como Ele determinou em várias partes da Bíblia e, como estamos vendo aqui, esse pedacinho da Bíblia, está escrito aqui. Conformado, quieto, pacífico, unidos com os outros. Quero encerrar. Duas perguntas a você. Como tem se exposto? perante esta geração pervertida e corrupta. Como você tem se exposto? Como é que eles olham para você? Como é que lhe descrevem? Como é que os seus colegas, suas colegas, seus chefes, seus liderados, seus parentes, seus amigos, seus inimigos, se é que você os tem, como é que eles lhe descrevem? Enche aqui, meu amigo, aqui, meia página aqui, ou três linhas, sei lá, fique à vontade. Mas escreva aqui uma descrição do fulano, ou da fulana, que se diz filho de Deus. Fica a pergunta. E como igreja, tão pequenina ainda, como é que nós temos nos portado coletivamente perante este mundo? Nosso caminho ainda é muito pequenino, nunca tivemos uma sessão, nem chance para ter briga, mas fica o alerta. Desde o zero, vamos ter sempre em mente que nós vamos brilhar como igreja. Sim, aqui no Meireles, aqui nessa cidade, perante os crentes, perante nós mesmos, sim. Perante os crentes da cidade, sim. Mas, especialmente perante a sociedade pervertida e corrupta, que esta igreja seja como uma luz de Cristo brilhando aqui. E ainda algo muito importante que Paulo quer falar sobre o brilho do crente neste mundo, e também de uma virtude belíssima que devemos ter, mas eu vou deixar para a próxima pregação, que Deus nos abençoe com o que foi dito aqui, e que nossa vida seja cada vez mais transformada numa verdadeira obra de louvor e honra para o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito. Que teu Espírito, só Ele mesmo, para nos ajudar a crescermos em Cristo, nos santificar, desenvolver, nos ajudar a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que tu que realizas isso em nós, e deixando de ser murmuradores, briguentos, e fazedores de caso, rabugentos, reclamões. Nos ajuda, Senhor Deus, a brilhar neste mundo de uma maneira linda, pacífica, conformada, cordata, santa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E pessoas que vão ouvir esta pregação, que ainda não são tuas filhas na fé em Cristo, que se tornem, pelo trabalho do Espírito Santo nos corações delas. Em nome de Cristo, amém.